בעזרת השם, דף ק"כ, תרצת יום שבת, הסתמנו דף ק"כ, נדסים בתרסל, אני ענה משנה. מה כל שונה לסון דקשבים זנטרימין, שינו דף ק"י"ז עמוד ב'. אם זה דף ק"י"ז עמוד ב', מה פסוק כביאו אינסנג'ו יספקז עם שבת לא עלינו. כי כאילו פועל שירה ג'לה, המשנה פועל דף ק"י"ז עמוד ב', כי פועל שירה טריס חפי ישראל יספקז. אגור רק משנה כי... Vai citar um outro jeito de tirar coisas que é permitido tirar mais do que três refeições. Fala Mishnah, Matnit, Matsilin, Sal, Malek e Karot. A pessoa pode pegar em sua casa, pegando fogo, Loleno, uma cesta grande, cheia de pães, Alfapi, Shesbo, Measeudot, mesmo que tenha lá 100 refeições. Não só três, mais do que três. Pode tirar. E vem na verdade, por que pode tirar mais do que três refeições nessa situação? Pode pegar também um bolo de geleia de figos, mesmo que tenha mais do que três refeições, é permitido tirar. Pode tirar também um barril de vinho dessa casa pegando fogo, mesmo que tenha mais do que três refeições. A pessoa pode falar para outras pessoas, venham e peguem para vocês comida e vinho. Agora vou explicar como se trata isso. Uma coisa interessante, fala a Mishnah, se eles são espertos, eles podem pedir um salário depois do Shabbat. Agora vou explicar como que eles podem pedir um salário. Aparentemente eles vão pegar a comida desse dono da casa, vão pedir também salário. Agora vou explicar. Para onde a pessoa pode pegar comidas de sua casa para colocar em outro lugar? Onde ele vai colocar? Fala, Mishnah Bechatzera Meurevet. Ele vai levar para um pátio que o Veteruve Hatzerot. Um pátio naquela época servia para várias casas, como um condomínio. Já vimos esse conceito anteriormente. A pessoa poderia carregar lá, nesse pátio que é um condomínio, se ele fez Eruve Hatzerot. Compraram um pedaço de pão, por exemplo, com o dinheiro de todos e colocaram na casa de outra pessoa. É como se todo mundo morasse numa mesma casa. E aquele pátio, aquele Hatzer, serve a todos ao mesmo tempo. É como se fosse uma casa privada da pessoa e pode carregar para lá. Aí falou Tanakama que pode carregar também as comidas dessa casa pegando fogo para esse Hatzer. Bem, Betera Omer, Afleshena Meurevet. Betera vai adiante e falou mesmo para um Hatzer. Um pátio que não foi feito Eruvê Hatzer, pode carregar numa casa que está pegando fogo. Continua. E para lá a pessoa pode tirar todos os utensílios dele, ou seja, tudo que ele precisa para o Shabbat. Copos, pratos, garrafas, tudo que ele precisa para o Shabbat, ele pode tirar para esse Hatzir. Velobesh komashiachol ilbosh. A pessoa pode entrar na casa, se vestir com quanto mais roupas ele conseguir. Velotev komashiachol atov. E pode se enrolar em todos os tipos de lençóis, xales, talitot. E tirar da casa dele, quanto ele puder, ele pode tirar. Rabi Yossi, homem, Rabi Yossi discute com Tanakama. Shmonaisre Kelim, pode tirar 18 roupas. E a Gemara vai explicar quais são essas 18 roupas. Vechozer velovesh motzi. Vemelachirim bou veatzilu imi. A pessoa pode se vestir com quantas roupas ele quiser, conforme Tanakama, sair da casa, tirar essas roupas no pátio, voltar a entrar na casa e pegar mais roupas, assim ele pode fazer o dia inteiro, de vez em quando também o período de Rabi Meir, assim. E pode falar para outras pessoas, vou ver atzilu em mim, me ajudem a pegar essas roupas da casa. Agora vai explicar qual é a diferença de pegar comida, que ele não pode falar para as pessoas ajudarem ele, e roupas que ele pode falar para as outras pessoas ajudarem ele. Fala, Agumara. Veatana lereisha. A Mishnah da Fkufiu Zayin Amud Bet falou diferente. Gimel Seudot. A Mishnah falou lá, ele pode tirar três refeições. Vetulo, não mais do que isso. A Mishnah aqui falou que ele pode pegar uma cesta que tem lá 100 refeições. É uma contradição. Fala, agora, maravuna, alokasha. Não é uma contradição. Kande bale atzil, kande bale kapel. Se a pessoa vai pegar uma cesta grande, colocar comida nessa cesta grande, é permitido ele pegar quanto cabe nessa cesta. Mesmo que é 100 refeições, ele pode pegar. Carne, bale, capel. Porém, a Mishnah Kuf Yud Zayin Amud Bet se trata que ele vai pegar as cestas pequenas e vai colocar comida nessas cestas pequenas e vai tirar elas. Uma vez, outra vez vai se cansar. Aí é proibido tirar mais do que 3 refeições, porque lá tem um problema. Já vimos esse motivo no Daf Kuf Yudzayin Amud Bet, que é um problema a pessoa se envolver muito em salvar os seus bens para a pessoa não chegar a apagar esse incêndio. Por isso é proibido se cansar muito e a pessoa vai tirar mais do que 3 refeições em cestas pequenas, é proibido porque a pessoa pode chegar a apagar esse incêndio. Continua. Bale atzir matzilet kulan. Bale kapel elam mekapel elam azon gimel seudot. Como a gente já falou, se a pessoa tem uma cesta grande, ele pode salvar quantas refeições ele quiser. Se a pessoa tem cestas pequenas, bale kapel, ele só pode salvar 3 refeições. Continua. Rabi Abba Bazavda Amarav. Falou o sábio uma outra resposta da contradição da nossa Mishnah com a Mishnah da Kuf Yudzayin. Idive bale kapel. As duas Mishnah se tratam que ele vai pegar cestas pequenas. E tem uma contradição aqui, fala na locaxa, não tem uma contradição. Se a pessoa vai carregar dessa casa para o pátio, referente a essa casa, ou seja, o pátio perto da casa, pode pegar, mesmo com cestas pequenas, muitas comidas. Mesmo que é mais do que 3 refeições, é permitido. Se a pessoa vai levar para um outro pátio, não o pátio referente a essa casa, ele só pode pegar 3 refeições, uma vez que vai se esforçar mais para levar essa casa para outro pátio, ou deve ser esse problema dele não se envolver muito, não se esforçar, para não chegar a apagar esse incêndio. Continua. Bairavuna Beredera de Ushua. Falou o sábio uma questão aqui. Conforme a primeira resposta da Gumara, que a gente falou anteriormente, diferenciando se a pessoa tem uma cesta grande ou cestas pequenas, perguntou o sábio. Pires talito bequipe, veiniar bequipe, veiniar. Mas, perguntou um sábio, se a pessoa pegou seu talit, ele pegou comidas e colocou dentro do talit, outra vez pegou mais comidas e colocou dentro do talit, qual é a lei com relação a isso? Que vale atzir dame ou que vale kapel dame? Esse talit é como se fosse uma cesta grande, uma vez que é um utensílio só, ou é como se fosse cestas pequenas, uma vez que está pegando comida e colocando nesse talit, organizando, é difícil de carregar um talit com muitas coisas dentro, é como se fossem cestas pequenas, porque tem mais esforço do que carregar uma cesta grande. Fala a Gmará o seguinte, me dá marava. A Gmará traz uma resposta de uma coisa que Rava falou. Rava falou com relação àquela aberta que vimos no Kuf Yudzayin Amud Bet. O caso era que a pessoa tinha barris de vinho em seu telhado, um dos barris quebrou, começou a cair vinho do telhado. A pessoa pode pegar um utensílio e receber esse vinho no chão. Não pode trazer outro utensílio. Já vimos isso anteriormente. Falava com relação a isso. Até Rav Shizvi de Rav Rizda. Rav Shizvi se enganou, conforme a opinião de Rava, e Rav Rizda concordou com esse erro, também se enganou. Que o quê? Vedarash. O Bilvat Shiloyavi, Klishe, Umarzik, Yotemi, Gimel, Seudot. Rav Shizvi falou Rav Rizda que lá nessa braita não pode trazer um utensílio maior do que o suficiente para pegar 3 refeições de vinho. Mais do que isso é proibido. E Rav Rizda concordou com ele. Disse que Rava falou que Rav Shizvi se enganou, quer dizer que Rava sustenta que pode trazer um utensílio mesmo maior. E mesmo que a pessoa vai pegar essas gotas que estão caindo do telhado, vai pegar pouco a pouco essas gotas. E não só isso, a pessoa vai querer pegar todo esse vinho e vai querer mexer esse utensílio de um lado para o outro e vai se esforçar. Cada vez que vai cair alguma gota, um pouco de vinho, ele vai se esforçar de um lado para o outro. E mesmo assim, Rava falou que é permitido, assim também Rava falaria que é permitido pegar várias comidas e colocar no talit dele. Mesmo que ele vai colocar pouco a pouco no talit e vai carregar para fora, uma vez que ele falou com relação ao barril de vinho, é permitido. Shmamina, fala aqui Agmará. Daqui a gente vê, conforme a opinião de Rava, que bale atzir dame. Vechar pir dame. A gente vê que pegar um talit com várias comidas dentro é como se fosse que a pessoa está salvando muitas comidas em uma cesta só. É permitido fazer isso. Continua. Amalei Rav Nachum Baritzak Lerava. Falou o sábio para Rava. Maita Uta. Da onde Rava sabe que Rav Shizvi se enganou? Amalei. Falou o sábio. Dektare, como diz na Braida mesmo. O Bilvat Shelo Yavi Kliacher Veiklot Kliacher Veitzaref. A Braida falou, a pessoa não pode trazer outro utensílio fora esse primeiro para pegar vinho que está caindo do telhado. Explica aqui a Gemara. Kliacher Udelo. A valda humana, kama de bai matzil. A única proibição é pegar outro utensílio, mas a Braida não falou que é proibido pegar um utensílio grande. pegar um utensílio pode ser grande, o que ele não pode trazer outro utensílio. Isso Rava falou que a Shizvi se enganou nesse assunto. Veigushot Vela. A Mishnah fala, a pessoa pode pegar um bolo de geleia de figo, mesmo que tenha mais do que 3 refeições, é permitido. E na continuação, a Mishnah fala que a pessoa pode chegar para outras pessoas e falar para eles pegarem as comidas que estão nessa casa que está pegando fogo, que eles podem adquirir essas comidas. E a Mishnah fala na continuação, se essas pessoas são espertas, podem pedir salário para esse dono da casa. Agora vamos lidar com isso, por que iam pedir salário? A galera entendeu, uma vez que essa pessoa, esse dono de casa, falou que eles podem pegar essas comidas, é como se ele foi mafkir, ele despropriou essas comidas em Shabbat, essas pessoas podem adquirir isso, eles vão adquirir para eles essas comidas. Isso vai perguntar a Gemara, Reshbon, Mayavite, Mefkeru Kazahum, eles não precisam pedir salário, eles já ganharam aqui essas comidas. Como pode ser que a Mishnah falou que eles vão pedir salário para esse dono da casa? Marav Chizda, Midat Hasidut Chanukan. Falando no Chizda que se trata de pessoas especiais, pessoas que são Hasidim. Hasidim da Gemara se trata de pessoas que não só que eles não querem se aproveitar de dinheiro de outros, também eles abrem mão de suas próprias posses, seu próprio dinheiro, para outra pessoa ter proveito disso. Aqui também, eles não vão querer adquirir essas comidas que o dono da casa está dando para eles em Shabbat, eles vão acabar dando para o dono da casa essas comidas. Aí falou a Mishnah, se eles são pessoas espertas, eles podem pedir salário. Agora não vai gostar disso. Amarava, Hasidi, Agra de Shabbat, Shakli. Pessoas que são devotas, Hasidim, eles pegam um salário, uma coisa que eles fizeram em Shabbat. Se eles são Hasidim, que eles abrem mão também desse salário. Continua. Ele amarava a Rabi Irei Shamai Maskina, que se trata de um Irei Shamai, uma pessoa justa, uma pessoa que cumpre todas as alachot, porém ele não é um hassid, ele não é um devoto. Ou seja, Veronicha Lei Delitani Meacherim, a pessoa que é um Irei Shamai não gosta de ter proveito de outros, o Berriná, na Veronicha Lei Delitrach, uma vez que ele vai dar para esse dono da casa as comidas, ele não quer se esforçar de graça, ele pode pedir um salário, Gavi que amar. Vinha aí o Pikrim de Yad de Kegav Laschal Shabbat, o Sin e o Reshbon Lachal Shabbat. Ou seja, um Irei Shamai, uma pessoa justa, uma pessoa correta, não ia querer se aproveitar dessas comidas que ele adquiriu em Shabbat. Por quê? Ele sabe que o dono da casa não deu para ele por vontade. Ele deu para ele porque senão essas comidas iam se queimar. Ele não quer receber esse tipo de presente. Ele vai devolver para o dono da casa essa comida depois do Shabbat. Porém, se eles são espertos e sabem que eles podem pedir salário para esse trabalho, porque não é um Shahar Shabbat, não é considerado um salário para uma coisa que ele fez em Shabbat. Primeiro, não foi combinado esse salário em Shabbat. E segundo, na hora que ele pegou essas comidas da casa da pessoa em Shabbat, ele não pensou no salário. Uma vez assim, não é chamado Shahar Shabbat, pode pegar um salário assim depois do Shabbat. Continuou. Leihar Matzilim. A Mishnah falou para onde a pessoa pode levar essas comidas em Shabbat. E depois falou na continuação que se a pessoa vai pegar roupas, a pessoa pode pedir para outras pessoas ajudarem ele a pegar as roupas com ele. Falando, Mishnah Hadektani Lachem, o Mishnah Hadektani Imi. Agora a pergunta é uma contradição. Com relação a comidas, a pessoa que está querendo salvar seus bens da casa que está pegando fogo, ele fala para outras pessoas, peguem as comidas para vocês. Porque com relação a roupas, a Mishnah falou diferente. Me ajudem a pegar as roupas da casa. Uma contradição. Porque com relação a comida é de uma forma, com relação a roupas é de outra forma. Amri, falaram os sábios da Yeshiva, que é Mezonot, que está no Elachem, Mishum de Louca, Hazum. אלא מזון ג' סעודות, אבל גם בלבושים תנעימי, משום דקחל זה לכולי יומה. חלם עושה בזה ישיבה כבר עשה קומידה דיפרנטי, הפרסון לא פודי קומה מונטוי נו שבת, אם לא קוזי קומה מזו כתרס רפייסוינס, מביא את הסין, אלי פודי פיג'י פרס פרסונס פגארן, עוד רס קומידס, עלי נסס תרס רפייסוינס, אלי פריסיס, אלי פגע פרסי פרופיו, מה זו כיסי לא פריסיס אפילו שבת, אלי פיג'י פרס פרסונס, פגארן פרס עוד רס פרסונס, e se eles quiserem dar para ele depois do Shabbat, vão dar para ele, porém com relação a roupas, a pessoa pode usar todas as roupas no mesmo Shabbat, ele pode usar um pouco certa roupa, tirar essa roupa, colocar outra roupa, e pode usar no mesmo Shabbat todas as roupas que ele tem. Uma vez assim, ele pode falar para os outros me ajudarem a pegar as roupas. Isso fala aqui, essa é a diferença. Com relação à comida, ele não tem como comer toda a comida dele no Shabbat. Com relação à roupa, ele tem como usar todas as roupas dele no Shabbat. Continua, está no Rabaná. A Breda falou o seguinte: Lovesh motzi o pochet, vechozer velovesh o motzi ve pochet. Veafilo coleon colo de vira bimeir. Bimeir sustenta o seguinte: a pessoa que está lá com esse incêndio em sua casa, Loaleno, ele pode entrar na casa, se vestir de quantas roupas ele consegue, sair dessa casa, colocar essas roupas fora da casa, outra vez entrar na casa, se vestir de mais roupas, todo o dia tirando todas as roupas de sua casa no Shabbat. Isso é o primeiro de Rabi Meir. Rabi Yossi Omer Shmona Asar Kelim. Rabi Yossi discute e fala, só pode tirar os 18 roupas que a pessoa usa normalmente. Ve'elo em Shmona Asar Kelim. Essas são as 18 roupas que Rabi Yossi falou que pode pegar se a casa pegando fogo em Shabbat. Miktoren é um sobretudo. Unkali é uma tipo de camiseta bem larga. Funda é uma pochete. Kalbus é um colete, shelpistan, de linho. Vechaluk é um tipo de roupão que se usava dentro da roupa. Vafiliot é um tipo de xale. Maforet é um turbante. Veshnesafarkin são dois cintos que a pessoa tem. Oshneminalin são dois sapatos. Veshneampilaot são duas meias. O Beit Pargad é uma ceroula, é a parte de baixo da ceroula, a parte da calça da ceroula que chega até o joelho. O Bechagur Shebomotnav é um tipo de cinto que a pessoa usava embaixo da roupa. Vekova Sheberosho, o chapéu dele. Vesudar Shebetzavaro e o cachecol dele que se usava como lenço também. Isso para Rabi Yossi são as roupas que a pessoa pode salvar em Shabbat. E conforme Rabi Yossi, a pessoa não pode fazer isso, se vestir 18 roupas, sair da casa, tirar essas roupas, outra vez entrar na casa, pegar mais 18 roupas, não. Não pode fazer isso, só conforme está na cama pode fazer isso, mas Rabi Yossi fala que não. Continua Matmid, Rabi Shimon ben Anas Omer, Rabi Shimon ben Anas fala, por sin or, shel gdi al gabe shidat eva o migdal. Agora os sábios vão falar, o que acontece quando a pessoa já tem algum objeto que está pegando fogo em Shabbat? O que a pessoa pode fazer para salvar esse objeto, para não se queimar completamente? Rabi Shimon ben Anas falou, por sin or shel gdi, pode aqui pegar o couro de um cabrito, estender isso sobre uma shidat eva o migdal, são objetos de madeira. Shidá é uma caixa que se colocava em cima da carroça para as pessoas se sentarem. Teivá é um armário pequeno, Migdal é um armário um pouco maior. Shahaz Benetau, pegaram fogo, ele pode colocar esse couro de cabrito em cima desse objeto de madeira para não espalhar o fogo. Preencheu o Mecharech. Por quê? Porque o couro do cabrito ele é fresco e é úmido. Ele se contrai com o fogo e vai impedir que o fogo se espalhe por todo objeto de madeira. Ou seja, a pessoa pode chegar aqui a apagar o fogo de uma forma indireta com esse couro de cabrito e parece que conforme está na cama pode apagar um fogo de uma forma indireta. Ele não está aqui apagando diretamente esse fogo, ele está fazendo uma situação que o fogo vai se apagar sozinho. Veosim mechitzah bechol hakelim. Se a pessoa tem em sua casa fogo loaleno, ele pode fazer uma parede de utensílios, bem meleim, bem ericanim. Mesmo que eles estão cheios de água, mesmo que estão vazios, pode fazer essa parede. Bishfil shelot avor adleka. Para impedir que o fogo passe. Isso é o perigo de estar na cama aqui. Mesmo que esses vasos estão cheios de água, por exemplo, eles podem rachar e vai cair a água e apagar o fogo, conforme está na cama, pode causar o apago do fogo de uma forma indireta. Rabi Yossi Oser, Rabi Yossi fala que está proibido, Bikli Heres Hadashim Meleim Maim. Se são objetos de barro novos, ou seja, são mais fracos do que os velhos, Meleim Maim, cheios de água, está proibido que vamos Rabi Yossi, Lefiche Enecholim Lekabel Taur, porque eles não toleram o fogo, Venir Bakim Umechabir Tadleka. Eles vão rachar e vão apagar esse incêndio, mesmo que de uma forma indireta, falar Rabi Yossi é proibido. Já vimos uma discussão que está na câmera, Rabi Yossi, se é permitido apagar o fogo de uma forma indireta. Vamos ver na Gemara mais assuntos com relação a isso. Fala Gemara, maravilha da Amarav. Falou o sábio nome de Rav. Talit Shachas Ba'ur Mitzad Echad Notnin Alea Maim Mitzad Acher. Vim Kavta Kavta. A pessoa tem um talit que pegou fogo de um lado, a pessoa pode jogar água do outro lado do talit para não queimar o outro lado do talit. E se esse fogo se apagou por causa dessa água, se apagou, não tem problema. Fala que o sobrenome de Irá pode causar o fogo a se apagar de uma forma indireta. Mentira, pergunta a Gmará, uma braita contra isso. Talit Shahaz Baur, se um talit pegou fogo, Mitzad Echad, de um dos lados, postal Mitkassaba, a pessoa pode estender esse talit, esse xali, e pode se cobrir com esse talit. Estendendo esse talit, então vai estar mais em contato com o ar e pode se apagar mais facilmente. Vem kafta, kafta, e se se apagou por causa disso, que entrou em contato com mais ar, tudo bem, apagou. Vehen sefeturan shahaz baur, mesma coisa com relação ao sefeturan que pegou fogo, postou vekorebo, a pessoa abre o sefeturan e começa a estudar nele. Vem kavá, kavá. E se apagou o fogo por causa que ele abriu o sefeturan e colocou mais ar dentro do sefeturan, apagando o fogo, não tem problema, ele fez isso de uma forma indireta, não tem problema. O que a gente vê daqui? Que é só permitido abrir um talit, ou abrir um sefeturan, não é permitido jogar água em volta do talit. Irá falou anteriormente que pode jogar água em volta do talit, é mais grave do que só abrir e fazer com que o ar entre no talit ou no sefeturan. Conforme Irá pode jogar água, uma coisa que apaga o fogo de uma forma ativa? Responde Agmará. Ude Amar, viramos a página aqui da Bishimon Benanás. Rav que falou essa alaha que pode molhar o talit em volta do fogo, sucede a alaha como a Bishimon Benanás da nossa Mishnah. A Bishimon Benanás falou que o coração é um objeto que está pegando fogo, pode pegar o couro do cabrito, que é um couro úmido, é um couro mais fresco, ele afasta o fogo, e se apagou esse fogo por causa disso, se apagou não tem problema. Ele fala que não, também irá falar a mesma coisa, pode jogar água em volta do fogo, e se apagou, porque pode apagar o fogo de uma forma indireta. Pergunta que mara, ima da amara bishimon benanás, se preenche o mecharech? Todo motivo que a bishimon benanás permitiu lá, é porque esse couro desse cabrito se contrai e afasta o fogo de chegar na outra superfície do objeto, mas não apaga o fogo. Gram kipui miyamar. A Bishimon Benanás não falou que pode colocar água em volta do fogo e causar que a água vai apagar o fogo de uma forma ativa? Isso pode ser que é proibido, Irá falou que é permitido. Falamos aí, realmente a Bishimon Benanás fala que é permitido fazer isso também. Medektani Seifa, como isso é escrito na Seifa da Mishnah. Rabi Yossi Yosef, Bikri Cheres Hadashim, Belaim Maim, Shena Mecholim, Lekabel Taur, Vem Mitbakiin, O Mechabin et Adleka. Rabi Yossi fala que é proibido colocar na frente de um fogo uma parede de utensílios de barro novos que estão cheios de água, porque eles vão rachar e vão apagar o fogo assim. Mesmo que de uma forma indireta, é proibido fazer isso. Deduz a Gemara. Michlad, Tanakamashari, que a gente vê que a fome é Mishmon Benanás, que é Tanakama dessa Mishnah, é permitido fazer isso. Pode fazer uma situação que vai cair água sobre o fogo, vai apagar o fogo, não tem problema. Assim também falou Rav, conforme a opinião de Bishimon Benanás. Continua, Tanurabana. Nershar Gabet Avla. Se a pessoa tem um candelabro aceso sobre uma tábua de madeira que está sobre sua mesa, por exemplo, e a pessoa quer esvaziar essa tábua de madeira, o que ele pode fazer com esse candelabro que está aceso? Menaerita Tavla. A pessoa pode balançar essa tábua de madeira, vem no fevet, e esse candelabro pode cair no chão, vem kaftá, kaftá, e se apagou esse fogo do candelabro, não tem problema. A pessoa está apagando aqui de uma forma indireta, não tem problema. Fala Gmará, amre de beirabiana, elon shanela bechocheach, avemaniach, nasabasize davarassur. Quando é, falou Rabiana, que pode fazer isso, balançar essa tábua de madeira, esse candelabro vai cair no chão, e se apagou de uma forma indireta, tudo tem problema, é quando a pessoa esqueceu esse candelabro lá da véspera de Shabbat. Porém, se a pessoa, com a intenção de deixar lá para todo o Shabbat, colocou esse candelabro sobre essa tábua de madeira, virou um bacista da varassur, virou um suporte secundário, uma coisa que é proibida mexer, agora essa tábua de madeira virou um suporte secundário ao candelabro e também virou um muktze, não pode mexer e nem balançar essa tábua de madeira. Isso fala aqui a Gmará. Continua, Tana. Se tem lá uma vela ou um candelabro atrás da porta, a pessoa que vai abrir a porta vai entrar um vento e pode chegar a apagar essa vela. O que ele faz? Falou aqui o sábio da Braita, a pessoa pode abrir e fechar a porta como ele quiser, e se apagou, não tem problema. Se apagou, foi uma coisa de lomitkaven, a pessoa não teve intenção de apagar, não é certeza que vai apagar essa vela porque a pessoa abriu a porta, talvez não vai ter vento, talvez o vento não vai ser suficiente para apagar. E não tem problema. A gente já sabe que ela é como Rabi Shimon, que dava Shalom Mitkaver Mutar, uma coisa que a pessoa faz em Shabbat, que seja permitida. Pode chegar a acontecer uma coisa proibida, mas não é certeza que vai acontecer essa coisa proibida, é permitido fazer isso porque dava Shalom Mitkaver Mutar. Fala agora, Lait Ala Rav. Rav amaldiçoou essa pessoa que falou essa braita. Fala agora, Amade Ravina de Rav, Acha Berederava, Veamrila Rav, Acha Berederava de Ravashi. Falou, sabe, Maita Ama. Lait ala Rav. Por que Rav amaldiçoou o Tana dessa braita? E lembro Mishum de Rav Savarla Kirab Yudá, Ventana Ktani lá Kirab Shimon. Se é porque Rav se vende aquela ré como Rab Yudá, que fala que Davash ou Mitkaven Assur, uma coisa que a pessoa faz em Shabbat, seja permitida. Pode ser que vai acontecer uma coisa proibida. Será que Rav talvez se vende aquela ré como Rab Yudá e que fala que é proibido fazer isso? Por isso é proibido também abrir e fechar essa porta para não chegar a apagar essa vela? Logo, não pode ser também. Porque Rav sabe que ela cai como Rabi Yudá, qualquer pessoa que sinta ela cai como Rabi Shimon, Rav vai amaldiçoar ele? Por quê? Explica agora. Malei falou, o sábio Behan, filho de Rabi Shimon, onde? Nesse caso, também Rabi Shimon concorda que é proibido. De Abai e Veraba, de Ametar. Vai, o Abai e Veraba falaram os mesmos ensinamentos juntos. Modera Bishimon psikreshevelo yamut. Fala que Rabai e Verava falaram o mesmo ensinamento, que a Bishimon concorda com Rabi Yudá, com relação a um caso de psikreshevelo yamut. O que significa psikreshevelo yamut? A pessoa fala, vou cortar a cabeça do animal, mas eu não quero que o animal morra. Fala Rabai e Verava, também a Bishimon fala que está chayav chatat. Porque é 100% de certeza que isso vai acontecer, como se a pessoa tivesse a intenção de fazer trabalho proibido. Aqui também, a pessoa que abre uma porta e tem uma vela atrás da porta, é 100% de certeza que vai apagar essa vela. Por isso falou Rav, temos que amaldiçoar esse Tana da Veda que falou que é permitido. Continua. A maravilha. Falou o sábio. Potei a Kadam Delit que nega de medurar o Shabbat. Agora o contrário, a pessoa vai fazer uma situação que vai atiçar o fogo, vai ter mais vento e vai abanar o fogo e vai aumentar o fogo da fogueira. Será que isso é permitido? Falou Rav Yudá. A pessoa pode abrir uma porta na frente de uma fogueira em Shabbat. Não tem problema. Fala, mira, lá e tá lá Abaye. Abaye amaldiçoou Rav Yudá por causa disso. Fala, mira, bem mais esquina. Como se trata esse caso que Rav Yudá fala que é permitido e Abaye fala que é proibido? E leu Beruach Metzuyah, se trata de um vento normal, ou seja, não é um dia que tem um vento muito forte. Mas também demanda assar, porque Abai proibiu. Se é um vento comum, o vento comum não abana e não atiça muito o fogo. Não é proibido fazer isso em Shabbat, não está acendendo um fogo em Shabbat. E Beruach Shenah Metzuyah, se trata de um vento não normal. Mas também demanda Shari, porque na vida fala que é permitido, a pessoa está realmente atiçando e aumentando o fogo em Shabbat. Resposta, Leolam Beruach Metzuyah, se trata aqui de um vento normal, Massavar Gazdrino, Massavar Logazdrino, fala como era. Na verdade, se trata aqui de um vento normal, não um dia que tem um vento muito forte. O vento normal não atiça essa fogueira e não aumenta o fogo. Mesmo assim, fala como era, Massavar Gazdrino, ou Massavar Logazdrino, conforme a Bai, vamos decretar uma cerca. Está proibido abrir a porta num dia que tem um vento normal, para as pessoas não chegarem a abrir a porta para um dia que tem um vento mais forte do que o normal, para não chegar a atiçar o fogo nessa situação. E Rav Yudá não decretou, se é um dia que tem um vento muito forte, é proibido abrir a porta, se é um dia comum, então é permitido abrir a porta. Continua a Gemara, o Sim Mechitzah, Mishnah falou que o Vamir Abanar pode fazer uma parede de utensílios cheios de água, e vai fazer aqui uma separação do fogo, e pode ser que essa água vai cair nesse fogo, mas não tem problema, porque Gram Kibui está causando um apago do fogo de uma forma indireta, conforme a Bíblia, isso está proibido. Fala, mas lembra de Rabanan sabe Gram Kibui mutar? Grabioso e salvar Gram Kibui Assur? Pergunta: será que parece da Mishnah que conforme Rabanan é permitido causar o apago do fogo de uma forma indireta, conforme a Bíblia, isso é proibido? Verá Iprachamina Leum. Pergunta agora: vemos em outro lugar ao contrário. Como vemos, isso detalhe é uma braita, o sim mechitza bekilim reikanim, o bem leim, she'en darkan leishtaber, ve'en o meleim she'en darkan leishtaber, klimatechot. Fata na cama aqui, a pessoa que tem um incêndio em certo lugar em Shabbat, a pessoa pode fazer uma parede de utensílios vazios ou cheios, com a condição que eles não se quebrem. E eles são os utensílios cheios que não se quebram são klimatechot, utensílios de metal. Eu estou pedindo de estar na cama aqui, ou seja, é proibido colocar utensílios de barro, por exemplo, porque eles se quebram, falar estar na cama é proibido porque gram kibui assur. Essa é a opinião de estar na cama. Só com clima techot, com objetos de metal, é permitido fazer isso. Rabi Yossi, o me'af kli kfar shichim, ve kli kfar hanania. Fala Rabi Yossi, não só utensílios de metal. Também utensílios de kfar shichim e kfar hanania, que é uma terra muito forte, muito boa. Mesmo assim, esses utensílios de barro podem ficar na frente do fogo, porque eles não vão se quebrar. O que a gente vê daqui? Enderkane ishtaber. Eles não vão se quebrar. Rabi Yossi facilitou mais a halakha do que Rabanan. Rabi Yossi fala que é permitido esses utensílios de Kfar Shechin e Kfar Hanania. Então, na causa, falou que é permitido utensílios de metal. E na nossa Mishnah, ao contrário, Rabi Yossi foi mais rígido e está na cama. Ou seja, Rabanan facilitaram mais a halakha, ao contrário dessa Braita. Fala para ver, Ritema Ivuch Matnitin, Rabi Yossi de Braita de Devrem Kamar. Depois você quer falar que vamos inverter a nossa Mishnah. A nossa Mishnah que falou que Rabanan permitem, Rabi Yossi proíbe, vamos falar que é o contrário. Rabi Yossi permite e Rabanan proíbe. Rabi Yossi de Braita de Devrem Kamar. E Rabi Yossi na Braita que falou que é proibido colocar utensílios de barro comum. É só porque ele está respondendo a opinião do Tanakama. Tanakama falou que é proibido causar que o fogo se apague. Só pode colocar utensílios de metal. Rabi Yossi fala que pode colocar utensílios de barro, que seja de Kfar Shechin e Kfar Hanania. Ou seja, Rabi Yossi falou, eu sustento que é permitido colocar mesmo utensílios de barro comum, porque é permitido apagar o fogo de uma forma indireta. Vocês que sustentam que é proibido, pelo menos vocês concordam comigo que utensílios de Kfar Shechin e Kfar Hanania, que é uma terra forte, é permitido também, não só utensílios de metal. Isso fala que a Gemara está tentando responder a contradição da nossa Mishnah e a Braita, ou seja, Rabi Yossi fala que é permitido apagar o fogo de uma forma indireta. E Rabanan falou que é proibido. Falou, Mi Matzit Afratla. Como você pode querer inverter a nossa Mishnah? Ve'ama Rabba Bar Tachlifa Mishmederav. Falou, sabe o nome de Rav, o Tana que sustenta que é proibido causar o apago do fogo de uma forma indireta, é Rabi Yossi. Como a nossa Mishnah falou, a gente não pode falar que Rabi Yossi fala que é permitido apagar o fogo de uma forma indireta. E volta a pergunta, Rabi Yossi, a nossa Mishnah foi mais rígido, Rabi Yossi, na verdade, foi mais fácil. Facilitou também os utensílios de Kfar Shechin e Kfar Hanania. Resposta, Leleolam, Lotenfuch. O Braita é Kula Rabi Yossi. Temos que falar que a nossa Mishnah realmente está correta. E a Braita é Rabi Yossi. Ou seja, não tem opinião de Rabanan e Rabi Yossi com relação a esses utensílios de metal ou utensílios de Kfar Shechin. Toda a Braita conforme a opinião de Rabi Yossi. Vechassuri Mirz Rabi Achiktane. E essa Braita está faltando um pedaço e temos que corrigir ela ao seguinte. O Simichit sabe que Limrei Kanin Ubimlei. Fala a Braita, a pessoa pode fazer uma parede de utensílios vazios ou cheios, com a condição que eles não se quebrem facilmente perante o fogo. Eles são os utensílios que não é o costume se quebrar, clima techot, utensílios de metal, e aqui falou Rabi Yossi, os utensílios de Kfar Shechin e Kfar Hanania são como utensílios de metal, ou seja, é proibido apagar o fogo de uma forma indireta, assim como Rabi Yossi falou na nossa Mishnah, que é proibido. Na Braita ele está aumentando aqui que é permitido também utensílios de metal e também utensílios de terra de Kfar Hanania e Kfar Shechin. Isso falou aqui a Gemara, na Amendar Kan Ishtaber, Rabi Yossi Omer, Af Kli Kfar Shechin e Kfar Hanania, Endar Kan Ishtaber, isso fala. A Gemara completando essa Braita, que a Deus fala que esses utensílios de Kfar Shechin e Kfar Hanania têm uma terra forte e não vão se quebrar. Fala a Gemara, Verami de Rabbanan de Rabbanan, Verami de Rabi Yossi a de Rabi Yossi. Tem uma outra contradição da opinião de Rabbanan e a opinião de Rabi Yossi com a opinião deles em outro lugar. Detalhe, uma Braita. Hareshe Hashem Katuv Lo Absaru, a pessoa que tinha o nome de Hashem escrito em sua pele. Hareshe Lo Inchot, a pessoa não pode lavar sua pele porque tem o nome de Hashem, ela não pode apagar o nome de Hashem. Velo Yassur, a pessoa não pode passar óleo, porque também vai apagar o nome de Hashem. Velo Yamod Makomatinov, uma vez que tem o nome de Hashem escrito sobre ele, ele não pode ficar em lugares não limpos, não é respeito para o nome de Hashem estar em lugares não limpos. Nizdamnanot Vilashem Mitzvah, porém o que acontece se a pessoa tem que ir no mikve? Ou que ele era Zav, que a pessoa impura era empresa de corrimento, ou era Mitzorá, uma pessoa leprosa, tinha que ir no mikve. O que ele faz? Korer Alea Gmi. Fala na cama, a pessoa coloca uma fibra em volta do nome de Hashem, tampando o nome de Hashem e vai no mikve. Isso é o período de estar na cama. Agora eu vou explicar como se trata aqui essa fibra. Rabiose omer leolam yored betovel kedarko, o bilvan shelo yishafshef. Rabiose se facilitou. Ele pode ir no mikve tranquilamente, uma vez que ele precisa ir no mikve para uma tefilat mitzvah, então uma mitzvah de se purificar. Não precisa dessa fibra em cima do nome de Hashem, com a condição que ele não vai esfregar o nome de Hashem e não vai apagar o nome de Hashem. O que a gente vê daqui? Rabiose facilitou. E está na cama de dificultura, quando você fala que pode causar que o nome de Hashem vai se apagar de uma forma indireta. E na nossa Mishnah fala que não pode apagar um fogo de uma forma indireta. Está na cama ao contrário, nossa Mishnah facilitou. E aqui dificultou, porque tem que colocar essa fibra para não apagar o nome de Hashem, uma contradição. Fala que Hashem é ata, mas é diferente. De amar crave e bater metshimami na makoma ou lotasun ken Hashem elokehem. Com relação a apagar o nome de Hashem, é uma outra classificação. Tecido com relação às idolatrias, a pessoa tem que aniquilar a lubéria de idolatria na terra de Israel. Porém, não façam a mesma coisa com o nome de Hashem, com certeza. Isso fala aqui a Torá. Racial de Assur, Gramashari, a Torá fala, não façam isso. Ou seja, não pode apagar o nome de Hashem diretamente. Mas Grama, indiretamente, pode apagar o nome de Hashem. Portanto, Rabiose fala que lá é diferente. Tem lá um passuco explícito que pode apagar o nome de Hashem indiretamente. Pergunta agora, não pode ser também que isso é uma resposta? Yahi Ahanami Ktiv Lota Se Kovelacha Asial das Gramashari. Vem com relação a Shabbat, não façam trabalhos proibidos. O que a gente vê daqui? Não pode fazer trabalhos proibidos diretamente, mas indiretamente poderia fazer. Então, por que a Bíblia se falou que é proibido apagar o fogo de uma forma indireta? Responde a Gemara, Mitoch Shedam Baula Mamono Isharit Leat Lichvuye. A resposta é que Rabiose dificulta a Alahá com relação a apagar o fogo e facilita com relação a apagar o nome de Hashem. Ou seja, com relação a apagar o fogo é mais grave. Uma vez que a pessoa vai ficar envolvida em apagar o fogo, mesmo que de uma forma indireta, a pessoa pode se enganar e apagar o fogo de uma forma direta, uma vez que a pessoa tem medo de perder suas posses. Porque com relação a apagar o nome de Hashem, ninguém vai apagar o nome de Hashem diretamente, com certeza. Mas assim, ele pode ir no mikve com esse nome de Hashem aberto, não tem problema. Ou seja, conforme a opinião de Rabiose, não tem problema de fazer um trabalho proibido em Shabbat de uma forma indireta, nem com relação a apagar o fogo em Shabbat, nem com relação a outro assunto, com relação a apagar o nome de Hashem, não tem problema apagar o nome de Hashem de forma indireta, conforme Rabiose, tudo problema com relação a apagar o fogo em Shabbat de forma indireta, talvez a pessoa vai querer chegar a apagar isso diretamente. Pergunta aí, Yahin, se é assim que você fala, que com relação a Shabbat é mais grave, caixa de Rabbanan é de Rabbanan. Tem uma contradição de Rabbanan com Rabbanan. Rabbanan nossa Mishnah fala que é permitido fazer essa parede de utensílios que tem água dentro, mesmo que pode chegar a apagar o fogo de uma forma indireta. E com relação a apagar o nome de Hashem, eles dificultaram a Halakha, falam que não pode no mikve sem essa fibra em cima do nome de Hashem para não apagar de uma forma indireta também. Uma contradição. Agora fortifica essa pergunta. Uma atam de Adam Baula Mamuno Shari Achalokoshken. Com relação ao Shabbat, que a pessoa tem pavor de perder os seus bens. Mesmo assim, Ramin falando que é permitido fazer uma parede de utensílios, que pode ser que vai apagar o fogo. Com relação a ir no mikve com o nome de Hashem escrito sobre ele, eu sabe que deveriam ter permitido, uma vez que ninguém vai apagar o nome de Hashem diretamente, e os Ramin estão dizendo que é permitido fazer um trabalho em Shabbat de uma forma indireta, também deveria ser permitido apagar o nome de Hashem de uma forma indireta, e poderia ir no mikve sem essa fibra. Isso pergunta a Gemara, vai te esperar. Você quer falar que os sábios falam que tem que colocar essa fibra em cima do nome de Hashem para não apagar o nome de Hashem? Como se trata essa fibra que ele vai colocar em cima do nome de Hashem? Idi me'adak, kav chatzitza. Se é uma fibra bem apertada em sua pele, é uma chatzitza, está impedindo a água de chegar em toda a superfície de seu corpo, isso impede a purificação dele no mikve, é uma chatzitza. E lo me'adak, ele bem maia. Se não está bem preso, vai entrar água e vai apagar o nome de Hashem de qualquer jeito. Então como fica isso? Não pode ser nem preso, nem solto. Vamos lá, entre parênteses aqui. Hatzitsa, teipu gleim shomdiyo. A pergunta é, você quer falar que se a pessoa vai prender bem essa fibra sob o nome de Hashem, vai ser uma hatzitsa? Em vez de você falar com relação à fibra, fala com relação à tinta. Também a tinta é uma hatzitsa, porque não deixa a água chegar na carne da pessoa. Resposta belachá. Se trata aqui de uma tinta bem úmida, bem fresca, que não impede a água de chegar na pele da pessoa e não é uma chatzitza. Detalhe, uma prova para esse conceito. Adam ve'adio, hadvash ve'achalav. o sangue, a tinta, o mel e o leite, e Yeveshim Chotzitzim. Se estão ressecados em cima da pele da pessoa, é uma Chatzitzá. Mesma coisa com relação a utensílios. Lachim, se estão úmidos, é Chotzitzim. Se estão frescos e úmidos, não Chotzitzim, não impedem a água de chegar na pele da pessoa ou na superfície do utensílio, mas que se dilui na água. Aqui também se trata do nome de Hashem que está fresco. A pessoa vai entrar no mikve e o nome de Hashem vai se apagar, porém não vai ser uma Chatzitzá. Então pergunta agora, como se trata aqui? Me coloca com caixa, como o Ramin fala para colocar essa fibra em cima do nome de Hashem? Se está preso, é uma Chatzitzá. Se está solto, vai entrar de qualquer jeito. Ele amarava, maravshila, ayutam, ayudrabanam. Fala o sábio que essa é a opinião dos Ramin, de que a sabre asula amod ifne Hashem arum. O motivo é que tem que colocar essa fibra em cima do nome de Hashem. Não é por causa para não apagar o nome de Hashem, é porque não pode ficar sem roupas perante o nome de Hashem. Por isso coloca uma fibra em cima, mesmo que está folgada, para separar entre ele e o nome de Hashem. Aí ele pode ir no mikve. Pergunta agora, Michal Dradios e Savar Mutar la Amod Ifne Hashem Arum? Você quer falar que essa é de Sul Rabios e Chamim? Rabios fala que é permitido ficar na frente do nome de Hashem sem roupa? Com certeza é proibido. Por que Rabios fala que ele pode ir no mikve sem cobrir o nome de Hashem com uma fibra? Resposta de Marachia Deilave. Resposta é que Rabios fala que é suficiente colocar sua mão sobre o nome de Hashem. É suficiente separação. Pergunta agora, Leira Paraname de Marachia Deilave. Se é bom para Rabios, também deve ser bom para Rabanan. Por que Rabanan fala que tem que colocar uma fibra? Por que não é suficiente colocar sua mão em cima do nome de Hashem? Fala Zimnin de Mishtale de Shakile. A opinião de Chachamim é talvez a pessoa pode se distrair e tirar sua mão em cima do nome de Hashem e vai estar sem roupa na frente do nome de Hashem, por isso coloca uma fibra e a pessoa está segura. Pergunta Gemara. Rabios e Nami Zimnin de Mishtale de Shakile. Para Deus é a mesma coisa, talvez a pessoa vai esquecer, vai tirar a mão, vai estar proibido também, deveria colocar uma fibra. Explicar como era a discussão diferente. Ela é ide ikagimi ahiname. Se tem uma fibra, todo mundo concorda, coloca a fibra. Aqui se trata de uma situação que não tem uma fibra para colocar sobre o nome de Hashem. A pessoa tem que procurar essa fibra. E se a pessoa vai procurar a fibra, vai perder a tvilá de mitzvah, vai perder o dia da tvilá dele no mikve. Será que isso é permitido ou proibido? Fagmei Rabbanan sabe tvilá bezmaná la mitzvah. Conforme Rabbanan, não tem uma mitzvah de ir no mikve no primeiro momento que a pessoa pode ir no mikve. Ou seja, tem impurezas que dão alguns dias de impureza para a pessoa e depois ele pode ir no mikve. Tem uma discussão aqui se a pessoa tem que ir no mikve no primeiro dia, depois que a pessoa já ficou livre da impureza dele, ele precisa ir no mikve para terminar a purificação dele, mas será que tem que ir no primeiro dia no mikve ou ele pode adiar esse mikve? Conforme Rabbanan, a pessoa não precisa ir no mikve no primeiro dia, depois desses dias da impureza dele. O Meadrina, por isso falou, Ramin, vai procurar a fibra. Mesmo que você vai adiar a sua imersão no mikve, é melhor você procurar a fibra para colocar sobre o nome de Hashem. Veradios e Savat Virabes Maná Mitzvah. Rabios se discute e fala que é uma mitzvah ir no mikve no primeiro dia depois desses dias da impureza da pessoa. Velome Adrinan, conforme Rabios, é mais importante ir no mikve no primeiro dia depois dos dias da impureza, mais do que procurar uma fibra para colocar sobre o nome de Hashem. Uma vez que a pessoa pode colocar sua mão em cima do nome de Hashem, já é suficiente, conforme Rabios. Pergunta agora, Vesavar Abiyos et Vilabes Maná Mitzvah. Você quer falar que conforme Abiyos é uma mitzvah ir no mikve no primeiro dia, depois dos dias da impureza da pessoa? Por exemplo, a pessoa que tem pura impureza do falecido tem 7 dias de impureza. No oitavo dia ele pode ir no mikve. Conforme Abiyos, você quer falar que a pessoa tem que ir no mikve no oitavo dia e não pode adiar isso? E a Tânia, a Breta falou diferente. Hazav e Hazavah. Usava a pessoa impura e impureza do corrimento, já sabemos que é impureza que sai de seu membro, um corrimento de uma forma involuntária, a pessoa impura e impureza de Zav, a Zavá, a mulher que vê sangue fora do ciclo da menstruação, também tem impura a Metzorá, a pessoa leprosa, a Lenoa Metzorat, a mulher leprosa, a Boel Nidá, a pessoa que teve uma relação proibida com a mulher Nidá, a mulher que viu sangue na menstruação, o Tmemet, uma pessoa que entrou em contato com a impureza do falecido, Tviratar Bayom. Isso se trata com relação a Yom Kippur. Eles têm um número de dias que eles são impuros, ele tem que contar que o próximo dia, depois dos dias que eles estavam impuros, depois do amanhecer do próximo dia, eles já podem ir no mikve. E se for Yom Kippur, eles podem ir no mikve no dia do Kippur, se caiu Yom Kippur depois desses dias da impureza deles. Nidá veio Ledet, porém é diferente com relação a Nidá, a mulher que viu sangue na menstruação. Veio Ledet, a mulher que deu a luz. A mulher que deu a luz para um menino está impura uma semana. A mulher que deu a luz para uma menina está impura duas semanas. Com relação a elas, a impureza é outra, Tviratan Balaila. Elas têm que ir no mikve de noite de Kippur. Ou seja, se contou os dias da impureza da Nidá ou da Yoledet e terminando a véspera do Kippur, elas têm que ir no mikve no Kippur à noite para se purificar. Conforme está na cama, a mitzvah ir no mikve no primeiro momento que se possibilita ir no mikve. Se caiu no Kippur, tem que ir no Yom Kippur. Baal Keli, um homem que saiu de seu membro a semente da reprodução dele, Tovel Veoler Kolayom Kulo, o Baal Keli pode ir no mikve no Kippur todo o dia, porque também se possibilitou ele no mikve no primeiro dia que ele teve aqui essa impureza, ele pode ir no mikve, deve ir no mikve no dia do Yom Kippur. Rabi Yossi Omer Minancha Olemala Eno Tzarich Litvol. Fum Rabi Yossi, se a pessoa já rezou Minha e depois sair do seu corpo a semente da reprodução, ele não tem que ir no mikve. Fum Rabi Yossi, a pessoa que não tem a obrigação de ir no mikve no primeiro momento que se possibilita a purificação dele, ele não tem que ir no mikve depois da Minha. Antes da Minha ele tem que ir no mikve para poder rezar Minha. Depois da Minha ele não tem que ir no mikve. Isso fala que a Gemara conforme Rabi Yossi, se vê daqui claramente que Rabi Yossi que não tem que ir no mikve no primeiro momento da, que se possibilita a purificação da pessoa. E falamos literalmente conforme Rabi Yossi, a pessoa tem que ir no mikve no primeiro momento, mesmo que tenha o nome de Hashem lá pintado em sua pele, ele tem que ir no mikve tampando o nome de Hashem com sua mão e não tem que ir procurar um gmi, uma fibra, para tampar o nome de Hashem, uma contradição. É bem você falar aqui que não tem que ir no mikve no primeiro momento. Entre parênteses, explicará já que Rabi Yossi fala que depois de Minha, ele não pode ir no mikve. Ou seja, depois de Minha, ele vai esperar anoitecer, vai no mikve e depois vai rezar Neilá e Arvit. Isso fala que Irash, essa é a opinião de Rabi Yossi, que pode rezar Neilá também à noite. Responde agora, e Rabi Yossi Barabi Udai. Esse Rabi Yossi dessa Mishnah com relação a Yom Kippur é a opinião de Rabi Yossi Barabi Udai. De Amar Deyat Vila Bechana, Rabi Yossi Barabi Udai, associando aqui. O mulher que tem uma dúvida quando ela precisa ir no mikve ou não, ela não precisa ir na dúvida. Todos os dias que ela tem dúvidas, ela já pode ir no mikve ou não, no mikve. Ou seja, se fosse que ele sustentava que a pessoa tem a obrigação de ir no mikve, no primeiro dia que se possibilita a purificação dele no mikve, a mulher que tem uma dúvida se ela precisa ir no mikve ou não, ela deveria ir no mikve todos os dias que ela tem a dúvida, mesmo que ela não ia se purificar, porque talvez ela não pode ir no mikve ainda, mas ela tem a dúvida se ela pode ir no mikve ou não, ela deveria ir no mikve, na dúvida. A Bíblia se deve dar falar que ela não precisa ir no mikve, ela tem que esperar esses dias da dúvida até chegar o dia que certeza ela pode ir no mikve e depois ela vai no mikve. Ela não tem a obrigação de ir no mikve no primeiro dia que se possibilitou a purificação dela. Então fala que a Gemara que da Deus que fala essa braida com relação a Yom Kippur era Abiu se Brabiudá, porém Abiu se próprio falaria que a pessoa deveria ir no mikve mesmo depois de Minha de Kippur, porque é uma obrigação a pessoa ir no mikve no primeiro dia que se possibilitou a purificação dele. Isso fala que a Gemara vai deixar uma nova Mishnah com novos assuntos, para a gente ficar por aqui. Baruch Adonai Leolam, amém e amém.